Então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a este grupo de trabalho de segurança rodoviária, que começou as suas funções a semana passada. O nosso objetivo, como também tive a oportunidade de vos dizer ao telefone, neste âmbito de 3 meses de trabalho que temos designados para nos debruçarmos sobre as matérias que à segurança rodoviária dizem respeito, o nosso objetivo, como dizia, é ouvir todas as entidades públicas ou privadas que de alguma forma contribuam para algum dos fatores que diga respeito, desde a parte comportamental do condutor, daí que tínhamos ouvido, por exemplo, as escolas de condução, os examinadores, à parte do automóvel, também iremos ouvir bastantes entidades ligadas a isso, e depois à parte da segurança das polícias e à parte também das políticas com o próprio Ministério. Daí que gostaríamos que da parte destas duas associações fossem expostas aquilo que são a vossa visão, a vossa experiência também na área daquilo que é o automóvel e à questão das inspeções que diga respeito, e todos esses contributos que nos possam deixar, nós agradecemos, porque o objetivo é terminar este grupo de trabalho com a realização de um grande Fórum Nacional da Segurança Rodoviária aqui na Assembleia, ao que gostaríamos também, obviamente, de convidar todas as entidades que vamos ouvir neste processo. Passaria desde já a palavra, então, Dr. Gabriel, da parte da ANSIA, ou ANEIA? ANEIA. ANSIA, primeiro. Exatamente.
Então, esta apresentação, tenha a bondade. A apresentação que eu vou fazer tem apenas o logo da ANSIA, mas é uma apresentação em nome das duas associações e, por lapso, não foi colocado o logo das duas associações. Só um pequeno enquadramento. Nós aqui neste trabalho tentamos alicerçar-nos em alguns documentos que consideramos essenciais, nomeadamente o relatório de sinistralidade da ANSR, o próprio relatório de inspeções que foram feitas em 2010, e também a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Ou seja, foi com base nestes elementos que nós partimos depois também para uma análise, identificar no fundo aquilo que achamos que poderia ser melhorado e a partir daí estabelecer algumas recomendações que esperamos possam ser úteis no sentido de estar a reduzir esta sinistralidade. Há aqui dois pontos que nós achamos interessantes antes de passarmos à apresentação propriamente dita, que têm a ver com o facto de, sendo as inspeções uma medida de segurança rodoviária, é por aí que nós vamos pegar e é por aí que nós vamos identificar quais são os fatores de acidentes e que determinam os acidentes e, a partir daí, tentar estabelecer algumas soluções. Estou aqui à procura, já está aqui, exatamente. Eu uso um outro sistema operativo que não este e, portanto, andava aqui à procura. Bem, fazendo referência àquilo que referi há bocadinho, que tem a ver com o facto de começarmos com as medidas que achamos que são interessantes para estar a reduzir a própria sinistralidade, bem como os factores que indiciam sobre os acidentes, intitulamos esta nossa apresentação relacionando as inspeções técnicas com a segurança rodoviária. Neste contexto, não podíamos deixar de fazer referência àquilo que disse inicialmente, que é o facto de as próprias inspeções serem uma medida de segurança rodoviária, e conforme está aqui neste diapositivo, constituem umas medidas de segurança rodoviária que têm dado um importante contributo na redução da sinistralidade. Vamos ver mais à frente com o mapa da ANSR, que de facto, qual é o papel que estas medidas e as inspeções têm tido na redução da sinistralidade. Qual é a finalidade das próprias inspeções? É a finalidade que está prevista na própria lei, nomeadamente o Decreto-Lei 554, que estabelece claramente que tem como finalidade a manutenção das boas condições e funcionamento e de segurança de todo o equipamento e as condições de segurança dos veículos, mantendo-os conforme, ou mais ou menos conforme, aquilo que está previsto no Código da Estrada. Portanto, estas duas noções são para nós noções importantes e é a partir daqui também que vamos avançar no que diz respeito às recomendações. Duas noções que também, e conceitos que nos parecem relacionados com isto, obviamente, têm a ver com o facto dos próprios centros de inspeção e a relação que depois a atividade que os centros desenvolvem, o facto é que os centros garantem de facto que os veículos circulem em melhores condições, com duas vantagens. Reduz a própria sinistralidade e tem também um outro efeito que tem a ver com a qualidade ecológica dos veículos. A conclusão disto tudo, parece-nos óbvia, tem a ver com o facto que um veículo com inspeção é de facto um veículo mais seguro nas nossas estradas. Fizemos aqui também uma pequena abordagem e comparação com a própria evolução das vítimas mortais e as medidas de segurança rodoviária. Existe aqui um quadro que foi retirado da NSR, do relatório de sinistralidade, em que se vê claramente a evolução da sinistralidade e o papel que as inspeções ao longo deste tempo têm tido no nosso setor. Entendemos também fazer aqui uma breve referência ao relatório de inspeções realizadas em 2010, fazendo referência aqui a dois aspectos que consideramos importantes. E um deles tem a ver com os motivos que derivaram e os motivos que deram origem à reprovação de veículos durante este ano e alguns dados mais relevantes. Uma das questões que se nota aqui neste quadro 1, no que diz respeito à evolução do total nacional, tem a ver que, conforme reparam, a evolução deste setor chegou a um determinado ponto que se tem mantido estável, ou seja, desde 2007, 2008, que o número de inspeções realizadas tem sido sensivelmente o mesmo. Portanto, o número de veículos não aumenta e, de facto, as inspeções também não. O parque inspectivo que nós atualmente temos é constituído por 171 centros, 432 linhas e 48 áreas complementares de inspeção. Portanto, é este o panorama em termos de inspeções e em termos de parque inspectivo. Entendemos também que seria importante, no âmbito do relatório de inspeções de 2010, fazer aqui uma breve referência às causas de reprovação que ocorreram neste ano. Tem aqui alguns quadros comparativos sobre ligeiros passageiros, as mercadorias, os pesados passageiros e os pesados de mercadorias. Se repararem, há aqui alguns dados relevantes e que, no fundo, servem de base para um trabalho futuro, que tem a ver com o facto de acordo com a categoria de cada veículo, o tipo de deficiências e o tipo de deficiências que deram origem à reprovação serem diferentes, nomeadamente desde a luz, desde os sistemas de travagem, e, portanto, são de facto aqui, e esta é uma visão muito interessante que nos permite, de facto, perceber o presente e tentar acautelar o futuro. Exatamente. Os travões. É. E se virmos, por exemplo, aqui no caso dos ligeiros de mercadorias, a tendência é mais ou menos a mesma. Se passarmos para os passageiros, constatamos que no caso dos passageiros temos os travões, temos também o sistema de luzes, a suspensão, e então se passarmos para os pesados de mercadorias, aí esta questão aqui das luzes também assume aqui uma relevância grande, e também a questão dos travões também assume aqui uma relevância bastante significativa. Portanto, eu penso que este relatório e o facto de termos trazido para aqui do extenso relatório que é a atividade em 2010, que estas questões aqui das causas de reprovação parecem-nos muito importantes. Este é um outro mapa que, no fundo, permite ver qual é a evolução das causas de reprovação ao longo dos últimos anos e, se constatarem, de facto, tem havido uma manutenção das causas de reprovação desde 2006 até agora. De salientar aqui a questão das luzes e a questão do escape e ruídos, que é uma questão que mais à frente iremos tentar aprofundar. Fizemos também uma comparação com estas questões e também o enquadramento destas questões e preocupações com a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Neste caso aqui, e tendo em conta aquilo que resulta da própria estratégia e dos fatores determinantes dos acidentes, que é aquilo que de facto também nos interessa, destacamos aqui aqueles que dizem respeito ao próprio veículo, nomeadamente a idade e as condições do parque automóvel. Portanto, são estes dois fatores que nós vamos no futuro também tentar sugerir algumas recomendações. Portanto, estão identificados aqui quais são os fatores determinantes dos acidentes relacionados com o veículo, tem a ver com a idade do veículo e com as condições do parque automóvel, e é sobre estes que vamos estabelecer algumas recomendações. Tentamos também ver qual é a resposta que a estratégia de segurança rodoviária nos dá relativamente a esses fatores determinantes e qual é o enquadramento dos objetivos operacionais que estão descritos nesta estratégia e qual é, no fundo, a evolução que estes fatores têm tido na nossa transversalidade. Identifiquei aqui dois fatores que me pareceram relevantes para trazer aqui esta audição, que têm a ver com o objetivo operacional 21 e o 22, que são mais diretamente relacionados com esta área. O primeiro tem a ver com a extensão das inspeções periódicas aos ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos, que tem como objetivo, obviamente, garantir maior segurança na circulação destes veículos. Identifiquei também o 22, que é o relativo ao programa de informação técnica sobre segurança nos veículos. O objetivo é sensibilizar os condutores para a importância do controle de determinados sistemas de segurança nos veículos. Portanto, estes são os objetivos que estão definidos na estratégia e é com base nestes objetivos que foram tomadas também algumas ações. Esta é a descrição que está prevista na própria estratégia, quais são as ações-chave que cada objetivo tem previsto, no caso aqui da extensão das inspeções aos motociclos e ciclomotores, quais são de facto estas ações-chave. Nesta apresentação vamos tentar mais à frente ver qual é o ponto atual relativamente a isto. O outro objetivo operacional, que é o 22, tem a ver com o programa de informação técnica sobre segurança dos veículos e nestas ações-chave nós destacamos aqui uma, que tem a ver com a criação de regras mais exigentes no âmbito da inspeção. Portanto, e vai ser sobre estes dois aspectos que vamos tentar também estabelecer algumas recomendações. Portanto, em termos de conclusão daquilo que falamos até agora, no caso do objetivo operacional 21, que tem a ver com a extensão, em 2011 já foram submetidos às associações a consulta dos projetos legislativos que tentam dar seguimento a estes objetivos. Até à data ainda não temos ainda nenhum feedback sobre o estado em que se encontram estes projetos legislativos, mas no fundo também tem a ver com o facto de dar cumprimento a este objetivo operacional. No caso do objetivo operacional 22, a ação-chave que identificamos, que seria aquela mais interessante e aquela que tem a ver com as inspeções, tem a ver com a criação de regras mais exigentes para a inspeção técnica. Portanto, estes dois dizem respeito aos objetivos que estão na própria estratégia. Quais são as áreas de atuação que nós, ao longo desta apresentação, achamos que seriam de intervir? Considerando os fatores determinantes dos acidentes, conforme vimos, era a idade e eram as condições do parque automóvel, e também os objetivos da própria estratégia que aconselhavam regras mais exigentes para a inspeção. Portanto, identificamos estes objetivos e é a partir daqui que vamos estabelecer algumas recomendações. E quais são as recomendações, propostas de ação, conforme lhe queiram chamar, que nós aconselhamos? Nós fomos também buscar, para este efeito, um estudo que se chama Autofor, que é um estudo sobre opções futuras de reforço de segurança rodoviária, que no fundo vai basear e fundamentar algumas das recomendações que nós vamos fazer aqui. E, por outro lado, tem também os contributos das associações no sentido de se reduzir a própria sinistralidade. Portanto, é com base nestes dois tópicos que vamos avançar. No que diz respeito ao estudo Autofor, este estudo foi elaborado pelo CITA, em parceria com 5 institutos, foi financiado pela Comissão Europeia e tem como objetivo recomendar medidas no sentido de reforçar a segurança rodoviária na União Europeia. Portanto, parece-nos um estudo importante e que pode também ajudar a fundamentar algumas das medidas que se vai propor. De todas as medidas que estão neste estudo, aquelas que entendemos destacar aqui têm a ver essencialmente com duas. Tem a ver com o alargamento dos pontos obrigatórios de verificação numa inspeção técnica e tem também a ver com a extensão da obrigatoriedade de inspeção a outros veículos. E esta última recomendação já consta na própria Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, já existem alguns dados sobre esta matéria e, conforme disse, as associações já foram notificadas dos projetos legislativos sobre esta questão. Portanto, centramos aqui no alargamento dos pontos obrigatórios de verificação numa inspeção técnica e, de facto, como resulta do próprio estudo, achamos que, de facto, seria interessante e importante incluir nos pontos obrigatórios numa inspeção os sistemas de segurança eletronicamente controlados, nomeadamente o sistema ABS, o sistema ESC e airbags. Estes sistemas, e de facto, conforme se explica aqui nesta apresentação, são sistemas, e a ideia de alargar a própria inspeção a estes sistemas tem a ver com o facto de que cada vez mais existe uma maior dependência destes sistemas e, portanto, com esta dependência, a própria segurança rodoviária também fica refém destes mesmos sistemas. E, portanto, a solução será fiscalizá-los, inspecioná-los, de forma... Exatamente. A consequência disto será, de facto, que os centros de inspeção, além daquilo que já fazem no âmbito da prevenção das falhas dos sistemas mecânicos, alargar também o âmbito da sua ação para este tipo de sistemas eletronicamente controlados. Portanto, esta é a principal recomendação que nós retiramos do estudo Autofor, que é um estudo importante, e esta, de facto, é aquela que nós retiramos. No que diz respeito às associações, com base nestes documentos que nós estivemos a falar e com base também na própria experiência, entendemos que, de facto, também poderíamos dar aqui algum contributo no sentido de estar a reduzir a própria sinistralidade. E o primeiro tem a ver com a periodicidade das inspeções técnicas. E porquê? Se repararam, na altura em que começamos esta apresentação, um dos fatores determinantes da própria sinistralidade tinha a ver com a idade do veículo, e é sobre a idade do veículo que esta medida também vai recair. Este mapa aqui ilustra claramente que, à medida que o veículo envelhece, existem mais acidentes. E, portanto, a ideia de antecipar a inspeção tem a ver com o facto de prevenir e evitar que, de facto, este quadro, que relata bem o aumento de acidentes, em função da própria idade, tenha um cenário diferente no próximo ano. A proposta que nós fazemos aqui é uma alteração da periodicidade dos automóveis ligeiros e passageiros para 4 anos após a data da prematrícula e, em seguida, anualmente. É uma proposta, pode ser outra, mas o objetivo, de facto, é evitar que este quadro seja o mesmo no próximo ano e que seja outro. Uma outra recomendação ou proposta de ação que as associações fazem tem a ver com o facto de sujeitar à inspeção outros veículos que neste momento, essencialmente no continente, não estão sujeitos à inspeção. Estou-me a referir aqui aos tratores agrícolas. No caso dos Açores, por exemplo, estes veículos já estão sujeitos à inspeção, no continente não. E existe um estudo feito pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária sobre a sinistralidade com estes veículos e é, de facto, assustadora, porque, não obstante os acidentes serem menos, mas o grau de mortalidade nestes acidentes é muito elevado. Exatamente. Se virem, de facto, esse gráfico que está aí, que é um gráfico que é no fundo, retirado da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, demonstra claramente que, tenho exemplos, quanto aos veículos agrícolas, são os que apresentam a maior taxa de mortalidade, 8 vezes superior à, por exemplo, dos automóveis ligeiros. De acordo com o mesmo estudo, e é o próprio estudo que, de facto, identifica quais são os fatores determinantes da sinistralidade destes veículos, identificam-se dois, que têm a ver com a manutenção pouco regular e com a antiguidade da frota e dos equipamentos agrícolas. Mais uma vez, vamos voltar àquele ponto inicial que tem a ver com a idade do próprio veículo. E este facto, este gráfico, ilustra claramente que a idade do veículo é um fator determinante para ocorrerem mais acidentes. Se repararem, aproximadamente metade dos veículos que intervêm em acidentes tem mais de 10 anos e, portanto, a nossa medida é no sentido, ou a nossa proposta, é no próprio sentido de que, em função da idade do veículo, sendo este também um fator determinante da sinistralidade, tentar evitar que isto aconteça. Entendemos trazer também aqui este mapa que ilustra claramente a assimetria geográfica que se verifica na sinistralidade destes veículos, que é muito dispara, obviamente, mas ilustra claramente que é um problema e que devemos, de facto, tomar algumas iniciativas no sentido de tentar resolver. na via pública, é na passagem da via pública, é a atravessar a via pública, é no trabalho propriamente dito, portanto, é do conjunto. Estes dados refletem-se tudo. Porque estes veículos, não obstante serem veículos agrícolas, eles circulam nas vias públicas. Exatamente. Okay. Entendemos também trazer para aqui este gráfico que ilustra claramente o trabalho que ainda há a fazer em Portugal no que diz respeito a estes veículos. Todos sabemos que a sinistralidade em Portugal tem vindo a baixar significativamente, e bem, mas no caso destes veículos, a realidade, no caso português, recomenda de facto muita coisa a fazer neste sentido. Uma outra medida que as associações propõem tem a ver com o facto de sujeitar à inspeção periódica os veículos quando são transmitidos. Ou seja, quando existe uma venda de um veículo, achamos que seria interessante e que seria bom para a própria segurança rodoviária e bom também para o consumidor que, de facto, houvesse aqui uma inspeção. Há aqui alguns estudos que relatam efetivamente isto, que dão como exemplo o facto de haver veículos que são sujeitos a acidentes e que esses veículos são automaticamente vendidos mais rapidamente, em que o comprador não sabe de facto que esse veículo tem aquelas deficiências. E dei também aqui uma pequena referência de alguns países na Europa onde já se verifica esta obrigatoriedade. Portanto, tem aqui duas vantagens, que é no fundo garantir a segurança destes veículos, e tem também uma outra vantagem, que é o facto de, por razões de defesa do consumidor, portanto, é uma dupla vantagem que esta medida tem. Entendemos também aqui neste contexto que seria interessante e que seria importante o facto de se estar a sujeitar previamente à inspeção um veículo antes de ser feito o contrato de seguro. Portanto, esta ligação, esta medida também consta na própria estratégia, esta ligação clara entre a inspeção e o seguro. Parece-nos importante fazer um seguro sobre um veículo que não reúne as condições desejáveis, parece-nos ser um contrassenso nos seus próprios termos. E, portanto, esta medida vai no sentido de fazer uma inspeção prévia na transmissão e também na celebração do contrato de seguro. Há aqui uma outra medida que tem a ver com o controle de emissões. Muito haveria para dizer no que diz respeito a esta matéria, mesmo até ao nível de recomendações e objetivos que a própria Comissão Europeia tem nesta matéria, a própria dependência dos combustíveis fósseis, enfim, todo um cenário, todo um conjunto de objetivos que existem neste âmbito, mesmo aqui no nosso país. Aquilo que se propõe, e à semelhança do que acontece com outros países, é que exista, de facto, uma maior atenção no que diz respeito às emissões. Alguns países fazem controlos intermédios deste tipo de emissões entre as inspeções obrigatórias, portanto, a meio, no caso de Espanha, fazem uma inspeção complementar que se chama de poluição, de forma que os veículos estejam, de facto, sempre em condições de poder circular. E, portanto, a nossa recomendação vai neste sentido, que se faça uma reflexão sobre os atuais critérios e procedimentos no controle destas emissões. Há aqui um dado bem interessante de um parecer do Comitê Económico e Social Europeu, que revela que a idade média dos veículos circular na Europa é de mais de 8 anos. E, portanto, a tendência é que, de facto, esta idade média vá aumentando. Por fim, é sempre importante, obviamente, estas campanhas de sensibilização. Entendemos que esclarecer, informar e motivar todos os condutores para os benefícios da inspeção, quer para o condutor, quer para todas as pessoas que com ele circulam, é, de facto, uma medida importante. Entendemos que, de facto, sem prejuízo de tudo, sensibilizar os condutores para isto, que é muito bom. Eu iria terminar só aqui com uma breve conclusão, que tem a ver com o seguinte. Independentemente destas recomendações e propostas de ações que fizemos aqui, a verdade é que a diretiva comunitária que regula esta atividade já prevê e dá enquadramento, no fundo, àquilo que estava a falar. Ou seja, a própria diretiva prevê que já se possa antecipar a data do primeiro controle obrigatório, já prevê que se possa diminuir o intervalo entre os dois controles técnicos, já prevê também que se possa tornar obrigatório o controle técnico de equipamento facultativo, aumentar o número de pontos a controlar, conforme vimos ali, tornar a obrigação de controle técnico extensivo a outras categorias de veículos, nomeadamente os motociclos, que já está em curso, e prescrever controles especiais adicionais. E, portanto, e é isto. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Foi uma boa apresentação daquilo que é o contributo destas associações para aquilo que é o nosso trabalho. Agradeço-vos por isso. Eu passaria a palavra aos senhores deputados que queiram fazer algum pedido de esclarecimento ou alguma pergunta. E depois faremos a ronda já toda seguida e depois as associações também estarão aqui, obviamente, para responder. Deputado Paulo Ribeiro.
Muito obrigado. Muito boa tarde, bem-vindos e obrigado pela vossa alocução, que teve o condão de esgotar parte das perguntas que eu tinha aqui, o que é uma vantagem para a eficácia dos trabalhos. No entanto, não queria deixar de referir aqui alguns aspectos, algumas notas que aqui tomei. A segurança rodoviária, no fundo, tem aqui três aspectos fundamentais. As condições das vias públicas, as condições do parque automóvel e nós próprios, os condutores. As condições do parque automóvel, no fundo, é aquilo que as vossas empresas, representadas por estas duas associações, tratam, mais ainda, quando sabemos, falou no, na idade média dos veículos, sabendo nós o período complicado que o país e a Europa atravessam, previsivelmente, a idade média dos veículos irá subir um pouco, o que é uma vantagem para vocês, para o vosso negócio, e bem, porque no fundo terão mais inspeções ou terão mais mercado. A questão aqui, e disse bem, a questão das inspeções dos veículos, nomeadamente, falou de um aspecto que é sempre muito falado, mais do que na questão da segurança, a questão que é muitas vezes falada é mesmo a questão do direito do consumidor, quando há uma compra e venda de veículos, e normalmente quando até são feitas entre particulares pode haver às vezes o vender de gato por lebre, e de facto parece-me ser uma boa iniciativa e importante na perspectiva da defesa do consumidor. Agora, a questão que eu vos queria aqui colocar tem a ver com, primeiro, deram-nos o enfoque daquilo que são as causas principais, nas várias categorias de veículos, das causas principais do que são a expressão, o chumbo na inspeção. Há algum, nomeadamente, do regulador, há algum enfoque, alguma orientação, sabendo nós, no final de cada ano, quais foram as causas que originaram alguns... Bem, sabemos que isto não exime de fazer a inspeção a todas as componentes que estão, por lei, reguladas para efeitos da inspeção automóvel. Mas há alguma recomendação do regulador no sentido de ter uma maior atenção num determinado aspecto, uma vez que se verificou, por exemplo, no ano transato, alguns acidentes ocorreram mais, sei lá, pelo sistema de travagem, pela iluminação, o que for. Depois, a outra questão era um pouco saber, e entronca na questão da idade do parque automóvel, é um bocado daquilo que é a vossa experiência e do que vos passa pelas mãos, o estado do nosso parque automóvel em Portugal. E um bocado também a consciência que os condutores vão tendo sobre a inspeção automóvel. Se vão à inspeção automóvel só porque a lei obriga e têm que ir, porque senão apanham uma contraordenação e cuja multa não é tão, a coima não é tão leve como isso, ou se já começa a haver alguma consciência no sentido de efetivamente verificar aquelas condições dos veículos. Depois, e eu penso que aqui as associações de inspeções automóveis têm uma grande importância, é um bocado a questão que frequentemente vem a terreiro, que é a questão da credibilidade das inspeções automóvel em Portugal, que é não só algum desleixo, muitas vezes vêm notícias de corrupção no setor, o que naturalmente tem logo uma questão que tem a ver com o bom nome do setor, que naturalmente que é um setor importante no país, mas também tem o reflexo de que se nós não acreditarmos nas inspeções que são feitas, principalmente porque, no fundo, as inspeções são uma concessão de um serviço público, foram feitas a privados, e bem. A questão é saber quais, o que é que as associações fazem, no fundo, para, não só junto também com o Estado, promover uma maior fiscalização do que é o ato de inspeção em si, como também para a credibilização de todo o setor da inspeção automóvel. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhor Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentá-los, agradecer a nossa presença neste grupo de trabalho, agradecer também a excelente apresentação que foi feita, e marcando aqui diversos aspectos desta área. Algumas perguntas o deputado Paulo Ribeiro já fez, mas não faz sentido repeti-las, como é óbvio. Tinha aqui ainda outras questões que gostaria de vos colocar. Uma delas, e vi que é uma das preocupações em relação às inspeções, a possibilidade de serem feitas inspeções extraordinárias na transferência de propriedade, entendi, e na elaboração do novo contrato de seguro. Aqui pode, eventualmente, existir uma duplicação, se ela ocorrer em simultâneo. Mas não era essa, de qualquer forma, era essa a pergunta. Porque em relação aos contratos de seguro, ela já existe. Sempre que há um novo contrato de seguro, as companhias de seguro, é obrigatória a apresentação da inspeção. É óbvio que se ainda não atingiu... a idade para ser inspecionado, portanto, isso efetivamente pode constituir um problema. Mas eu a questão que queria colocar ia também no sentido do, e em relação às inspeções extraordinárias com os veículos acidentados. Há aqueles que, por os acidentes em que têm a participação das autoridades policiais, portanto, aí há um registro da ocorrência. E há muitos acidentes que não têm a presença de autoridades portanto, não há um registro em como essa viatura se encontra acidentada e, portanto, que há uma intervenção em termos da oficina. E aqui, se eventualmente criar-se também aqui uma articulação com as companhias de seguro, no sentido de todas as viaturas acidentadas poderem ser obrigadas a uma inspeção extraordinária sempre que se verificarem uma interferência significativa, quer nos órgãos de funcionamento da própria viatura, quer na sua estrutura. E, portanto, aqui acho que a meu ver, importante que alguma coisa possa ser feita precisamente para prevenir, e aqui, eventualmente, até nestas questões de transferência de propriedade, já se minimizava bastante. Outra das questões prende-se que com... sempre que há as inspeções periódicas, há um controle de diversos órgãos da viatura, mas sabemos que entre inspeções há a possibilidade de montar equipamentos nas viaturas e desmontá-los antes das inspeções. Isto ao nível dos pneumáticos registra-se com muita frequência, quer ao nível dos chamados kits de potência, que aumentam a potência das viaturas e que desvirtuam um bocadinho a realidade até das emissões de CO2. E não é nada justo, visto que isto é uma matéria que todos nós contribuímos através dos impostos, e portanto temos viaturas com mais emissões de CO2 que passam na inspeção, porque vocês não têm como detectar. E aqui também ouvir a vossa opinião, mas penso que aqui, através das autoridades policiais, isto poderá eventualmente ser visto. A pergunta que fica também é se as autoridades policiais neste momento têm como, nomeadamente ao nível das emissões de CO2 e das transformações que são feitas nas viaturas, têm a possibilidade de vos dar essa informação. Em relação à idade média dos veículos, nos últimos anos penso que houve uma diminuição, até por força dos benefícios fiscais que ainda vigoravam até há relativamente pouco tempo. Em relação aqui à questão dos equipamentos, é quase estranho como é que um sistema como o ABS ainda não é inspecionado. E, portanto, porque já existe há muitos anos. Há outros mecanismos, e os próprios airbags também... Portanto, aqui não estar dependente até da própria legislação e ver aqui uma forma de articular isto junto dos construtores de automóveis, porque se há um determinado equipamento que começa a ser praticamente sério em todas as marcas, arranjar aqui uma forma disto ser articulado de uma forma mais rápida. Em relação aos ciclomotores e motociclos serem inspecionados, também penso, já pude constatar que também é uma das vossas preocupações. Então não tinha mais nada a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Se alguém da associação quiser dizer algum comentário, ou mesmo um esclarecimento, estejam à vontade.
Aqui um pequeno apontamento, independentemente de aqueles colegas da direção poderem dizer alguma coisa. No que respeita às perguntas que o senhor deputado referiu, às recomendações do IMTT sobre as causas de reprovação, neste caso agora IMT, já não é IMTT, é IMT, sem prejuízo de facto as próprias associações se preocuparem e de facto incidirem bem sobre estas matérias, não existe ou não temos conhecimento de facto de nenhuma instrução específica no sentido de que vamos atacar mais esta zona, vamos... Enfim, não existe, não temos conhecimento disso. Efetivamente, não temos. Tanto mais que nos próprios centros, os inspectores, existe uma tabela de deficiências que já é muito antiga, de facto, e os inspectores seguem à risca essa tabela e, portanto, mesmo até os pontos obrigatórios numa inspeção, eles seguem à risca o que lá está. E, portanto, nesse aspecto, o que lhe posso dizer é isto. Sobre a questão que me falou, sobre a consciencialização dos condutores, eu acho que existe uma maior consciencialização. E o facto de, ao longo dos últimos anos, a taxa de reprovação ter vindo a diminuir devagar, mostra, de facto, uma sensibilização e uma preocupação que os condutores, quando levam o veículo à inspeção, se preocupem mais um bocadinho, de facto, em saber se o veículo está em condições ou não de estar a circular. E, portanto, esta ligeira descida da taxa de reprovação ao longo dos últimos anos, no nosso ver, também tem muito a ver com essa consciência que os condutores têm quando levam o veículo à inspeção e a forma como depois circulam com ele. Relativamente à questão da credibilidade, as associações são as primeiras, e sempre foram, e vão continuar a ser, a querer que, de facto, haja mais fiscalização. Pronto. E, de facto, isso aí... É um ponto de ordem. Existem códigos de ética e de conduta no sentido de fazer com que as regras sejam, de facto, cumpridas. Os centros têm uma fiscalização por parte da tutela que permanentemente os inspeciona. Têm também outras fiscalizações no âmbito do IPAC sobre o sistema de qualidade e, portanto, é uma atividade que é fortemente, vá lá, fiscalizada por várias entidades. Mas achamos que, de facto, quanto maior for a fiscalização, mais, de facto, será aproximado ou será, de facto, o conjunto de regras. A questão que o Sr. Deputado falou sobre a transmissão e os seguros, eu acho que nem sempre essa questão de uma companhia de seguros faz um seguro, não sei se, de facto, e há casos em que isso não acontece, se de facto vai verificar se o veículo tem ou não inspeção em dia, ou tivemos um contacto recente de uma empresa que nos veio de facto propor até que antes que fizessem um contrato de seguro que os próprios veículos fossem sujeitos a uma inspeção. As próprias companhias de seguros têm alguns procedimentos internos que fazem isso, ou seja, eles autonomamente fazem isso, mas preferem até que seja no fundo uma entidade independente que analise com alguma rigor, de facto, as condições do próprio veículo e, portanto, parece-nos que aqui mesmo neste aspecto que seria importante que ser uma entidade independente, de facto, a avaliar se o veículo está pronto ou não, ou está apto a que seja feito um seguro sobre o próprio veículo. No caso ainda que me falou relativamente às inspeções extraordinárias, ainda no âmbito dos seguros, é óbvio que isso já está previsto na própria lei. Quando um veículo é alvo de um acidente e que esse acidente altera as características construtivas do próprio veículo, já está previsto na lei que ele seja sujeito a uma inspeção extraordinária. De facto, isso já está. Mas mesmo aqui, no âmbito dos seguros, de acordo com o estado em que o veículo está, enfim, ou seria uma inspeção normal ou então uma inspeção extraordinária. A questão que me falou relativamente a alteração das características do veículo à medida que saem dos próprios centros e às emissões. Eu penso que aqui, de facto, e essa medida que nós apresentamos aqui, que tem a ver com o reforço e com o facto de se tentar implementar uma inspeção anti-poluição, vá lá, que poderia dar um contributo forte para isso. E o facto de haver também, e como falei bem, o facto de haver uma maior fiscalização também iria, no fundo, ajudar a cumprir este objetivo. Eu penso que respondi a quase todas, se houver alguma questão que não tenha respondido.
Sim, só que ligo o microfone.
É preciso, está bem. Falou-lhe bem da questão do ABS ainda não ser visto e os próprios airbags, etc. Verdadeiramente nós controlamos os indicadores e os avisadores se ele está ou não está ativo. O que se passa é que para inspecionar este tipo de elementos, que são eletrónicos, são componentes eletrónicos, prende-se com aquilo que foi ali visto na apresentação e que nós no setor falamos muito, que é o EOBD. EOBD é a sigla inglesa para Electronic Onboard Diagnosis. Basicamente, o senhor vai à oficina hoje em dia, ligam a ficha ao seu carro, né, e fazem o diagnóstico à centralina e aos componentes eletrónicos. E essa é a única forma que haverá e que existe para verificar sistemas como esse. A centralina, a potência dos veículos que é alterada eletronicamente numa questão de programação. Portanto, hoje em dia o senhor já nem vê lá nenhum chip. Antigamente havia as caixinhas, hoje já nem isso. É programação. Portanto, só se tiver acesso ao software, à centralina, ao cérebro eletrónico do carro, é que consegue controlar isso. O problema que se tem colocado a nível dos construtores é mais vasto, porque, sei lá, o senhor, se tiver um Mercedes, vai lá e a ficha tem 13 pinos, e se tiver um BMW a ficha tem 12 pinos, e se tiver um... Portanto, os construtores, na tentativa de impedir uma generalização do acesso aos seus softwares e aos seus mecanismos para garantir a defesa das suas oficinas e das suas redes de oficinas, têm dificuldade que qualquer um ou qualquer entidade tenha acesso a isso. Existem hoje alguns sistemas de marcas independentes, da Bosch, etc., mas ainda é difícil ter um equipamento num centro que consiga fazer o diagnóstico eletrónico a toda a gama de viaturas que lá aparece. Portanto, esse é um tema que aparece recorrentemente nos fóruns internacionais em que nós participamos nesta área. Toda a gente quer evoluir nesse sentido, porque hoje em dia, de facto, a eletrónica manda nos nossos automóveis, ponto final. Mas, enfim, ainda estamos um pouco aquém e depende muito dos construtores e de se encontrarem plataformas de entendimento ao nível dos construtores. Sob pena de ser tecnicamente impraticável ter quase uma máquina, salvo exagero, mas quase uma máquina para cada viatura. É uma questão difícil. Se me permite só dar uma nota a outra questão que foi levantada, que é a questão do bom nome do setor e das questões de corrupção. De facto, este é um setor que, como é obrigatório, é mandatório, é propício ao aparecimento de casos de corrupção. Nós fazemos tudo o que nos é possível para que isso seja evitado, mas a verdade também é que essas notícias aparecem, iniciam-se as investigações, mas a verdade é que depois nunca conseguimos ou nunca vimos algo que chegue ao fim e que, de facto, os prevaricadores sejam punidos. É difícil, por muito que os empresários tentem, e isto há sempre os bons, os maus, assim, não é isso que está em causa. Mas a verdade é que se não houver, se ninguém for condenado, se a justiça não funcionar, quer dizer, vai sempre pairar a dúvida e a suspeição, e nós sabemos isso e pagamos a fatura dessa questão. Porque se, como dizia o meu colega, e bem, cada vez mais as pessoas têm a noção da importância da inspeção e de ter o carro em boas condições, e isso já acontece imenso. Por outro lado, e com a situação da economia em geral a degradar-se, há de reparar que, se pôr isto ao nível de um cliente comum ou de um utente comum, a inspeção, às vezes, em certos casos, é vista como lá vou eu ter que gastar dinheiro, porque vai à inspeção, qualquer coisa não está bem, tem que ir à oficina, tem que compor, tem que gastar dinheiro, e isso nos dias que correm, cada vez mais nos aparecem clientes, que esse é um aspecto que não foi aqui focado, mas cada vez mais enfim, nós não temos números oficiais, mas cada vez mais aparecem mais clientes com contraordenações por falta de inspeção. As pessoas não, cada vez mais faltam à inspeção. Faltam porque não têm dinheiro para a própria inspeção, mas se calhar mais do que isso porque não têm dinheiro para aquilo que sabem que a reparação vai acontecer, ou vai ter que mudar os pneus, ou vai ter que fazer outra coisa qualquer, e portanto nem à inspeção vai. Portanto, o problema do incumprimento, aliás, quando dizia há pouco que o parque vai envelhecendo e isso é bom para nós, em teoria, visto assim a frio, isso é verdade. Por outro lado, começam cada vez a haver na franja, e a franja é os carros mais antigos, que é a franja do incumprimento. Portanto, nós sabemos, as entidades que se calhar também é onde vir cá esta comissão, é uma boa pergunta para lhes fazer, que as seguradoras, o Instituto de Seguros, já vi em certos fóruns que eles estimam que existe uma taxa de incumprimento, ou seja, de não, portanto, sem seguro automóvel, à ordem dos 20, 25%. Eu não sei se é verdade ou se não. É uma boa pergunta para lhes fazer. O que eu diria é que se 20 ou 25% dos carros que circulam não têm seguro, de certeza que não têm inspeção. E, portanto, esse é um problema, que é o problema da fiscalização. A questão que estava a colocar das inspeções extraordinárias dos veículos quando são acidentados, um dos problemas que existe é precisamente, vou ter que dizer isto assim, mas é a questão da fiscalização, porque o que é dito é que, quando isto está muito no critério da autoridade que vai ao local do acidente, basicamente o polícia, quando lá chega, avalia ao olho se o carro tem danos estruturais ou não tem, não é? E o olho, o que é que se vê? Ou é uma grande pancada, pronto, e o carro nem se mexe dali, ou então a fiscalização ainda não é muito, muito, muito sensível a isso. E, portanto, deu uma excelente ideia, alguma coordenação com as companhias de seguros para articular isto, porque eu diria que a maioria dos acidentes que existem, o que é que o agente da polícia faz? Chega lá, vê que o carro tem danos estruturais, apreende o documento único, apreende os documentos. E esses documentos, o proprietário só pode levantá-los, levando a inspeção extraordinária, dizendo, sim senhor, o meu veículo foi reparado, foi bem reparado, e portanto dê-me cá o documento. Isto é um processo burocrático que até os próprios polícias tentam fugir. Dá-lhes trabalho, aprender o livreto, depois fazer o auto, depois ficar à espera. E, portanto, de alguma forma, isso nunca foi muito bem articulado. E quando são aqueles toques que, aparentemente, à vista, não lhes desperta essa atenção, eles não o fazem. Não o fazem. Basicamente, era essa.
Eu já agora, aproveitando aqui a vossa presença, entretanto, terei aqui algumas notas que também que gostaria que me comentassem, que pudessem responder. Uma delas era precisamente a percentagem dos não inspecionados, porque dos que estão infratores, as que eventualmente têm uma inspeção que não está em dia, ou seja, não têm inspeção, mas já houve um dia algum controle sobre o veículo, haverá certamente uma taxa também muito grande daqueles que nem nunca apareceram na malha, na rede de qualquer centro de inspeção. Não têm noção dessa percentagem?
Nós não temos dados consolidados, portanto isso é difícil. Cada operador em sua casa, os números não andam longe disto que eu disse, dos 20, 25%. É raro haver carros que nunca tenham ido à malha, porque a lógica é que à primeira inspeção vão todos, porque são ainda recentes, à medida que começam a entrar na idade e nessa franja do incumprimento, vão relaxando. Eu vou-vos dizer, sem qualquer tipo de discriminação, mas aquilo que é do lato senso saber, os imigrantes de leste, toda essa franja dos carros dos 200 euros e dos 50... Veja, vende-se carros pelo preço de uma inspeção, quase. Há carros que se vendem velhíssimos a 100 euros, quer dizer... E, portanto, que estão muito envolvidos em acidentes. Essa franja, temos alguma dificuldade em firmar por causa dos dados consolidados. Daí eu dizer os dados mais parecidos são o incumprimento no seguro, e o Instituto de Seguros de Portugal aí penso que tem umas bases de dados mais organizadas, e eu faço uma analogia que me parece mais ou menos evidente, mas não sei mais do que isto.
Sim, a partir de quem não tem seguro, não tem inspeção, andará em paralelo estes dois números. Depois, gostaria também de perguntar a questão do seguro e da transmissão do veículo para outro comprador, que de facto parece uma dupla condição salvaguardada, a da segurança e a da defesa do consumidor. Mas isso implicaria uma inspeção obrigatória, mesmo que a inspeção ainda estivesse, digamos, dentro do prazo legal. Bastaria o ato administrativo de transmissão de propriedade para ter obrigatoriamente que ter... Pronto, eu percebi bem. Acho...
Porém, beneficiava do prazo seguinte. O que é que eu quero dizer com isto?
Portanto, não contava para efeitos de prazo a vencer.
Há duas malhas. Um é os que são transferidos ainda antes de terem alguma vez ido à inspeção, não é? E para isso é pacífico. A questão que se coloca é que hoje algumas, ou a maioria das companhias, de facto, pede o certificado de inspeção, mas desde que ele esteja válido, a inspeção até pode ter um ano e tal, e nesse período muita coisa pode ter acontecido e a inspeção está válida. Essa é a questão. O que eu falo do prazo é, imagino que o carro tem, a inspeção tem validade por mais seis meses. Se eu estou a 6 meses da validade, vendo o carro,
faço a inspeção,
então contará mais um ano, não é?
Pronto,
não vou penalizar o cliente por
pelos
causa
6 meses seguintes.
É,
faria sentido acertar depois também os prazos.
Mas isso é uma questão de detalhe a afinar, porque não é, o crítico não é isso. Uhum. O crítico é, de facto, nós vemos hoje muitas transmissões de gato por lebre. Pá, e isso era mais uma medida de credibilização.
E já agora, nesse aspecto, há muitas inspeções a pedido, on demand. Eu chego e
poucas. Está previsto,
é uma coisa
está previsto por lei, está previsto por lei, nós fazemos-las, mas ainda poucas.
Muito
ainda
poucas.
É chamadas inspeções facultativas.
Exatamente. Relativamente também àquilo que me falou da adaptação dos centros, estes novos equipamentos, o estabilizador, ABS, airbag, se para equipar e para adaptar os centros a esse tipo de equipamentos, isto carece de algum investimento por parte dos centros de inspeção, e se isso haveria alguma relação direta com algum encarecimento que poderia ser feito das inspeções automóveis?
Eu acho que tem que... E isso acontece já em todos os países. Em Portugal, a tabela de preços é muito fixa. Noutros países, são mais... Como direi, à peça. Se faço mais gases, pago mais X. Se não faço gases, não pago X. É quase. Não é à peça, porque há um bloco que é o habitual, o básico. Mas, por exemplo, os gases são muitas vezes vistos de uma forma independente, até por causa daquelas intercalares que fazem. E, portanto, são contabilizadas de uma forma independente. O EOBD depende depois como é que se quiser monitorizar e montar isso. Eu acho que faria sentido, até por uma questão de tempo, do tempo que demora a fazer uma inspeção sem esse componente e o tempo que demora a fazer uma inspeção sem esse componente, eventualmente poderia haver ou deveria haver alguma atualização do valor da inspeção. Não me pergunto quanto, que eu também não tenho dados para isso. Mas, eventualmente, sim. Mas não só pelo valor do investimento de equipamento, mas, sobretudo, no tempo que demora a fazer uma inspeção dessas. Porque, não sei se já viu, mas entrar no software de um automóvel, pá, não é o mesmo, mas é quase como lançar o Windows e tal, vê, faz o scan, tem, não tem... Portanto, demora ali mais um tempo, e esse tempo tem que ser pago, digamos assim. Hã? É por isso é que tem que ser quase à peça, não é? Ou faz ou não faz.
Exato. E já agora, uma última questão, que falou da tabela de deficiências, que já era muito antiga, que é seguida à risca pelos inspectores, é aquele formulário que tem que ser. Essa tabela de deficiências carecia de alguma atualização por parte do IMT, do regulador?
Sim, mas isso é uma portaria, isso não é uma questão que se...
Sim, mas crescia de alguma atualização...
Crescia. Há uma tabela legal, por exemplo, o inspector segue aquilo à risca porque tem que seguir, nem pode fazer outra coisa. O que está na lei está bem explícito, todas as deficiências que ele tem que verificar e quais são as que são de grau 1, de grau 2, de grau 3, do que for. Portanto, carecia de uma atualização...
E
e uma adaptação
até estes novos componentes ou outros?
A estes novos componentes. Mas é como lhe digo, esta questão eletrónica é uma questão que, se pesquisar no site, etc., vai encontrar literatura sobre esse esforço. Não é?
Pouco, Sr. Deputado, também levantou aqui um problema, que é o problema dos transformados, que são chamados os tunings.
Isso, tinha aqui também.
O problema em Portugal que se põe é que nunca houve vontade de se ter uma legislação própria para. Há países que a têm, não é? E o nosso problema é precisamente aquilo que há pouco o deputado dizia, quando vão à inspeção, tiram-lhe as rodas, tiram coisas, vão à inspeção, depois saem dali, transformam os carros, não é? E andam a circular com eles, mas não há legislação específica para esse tipo de veículos, o que era importantíssimo ser feita. E, logicamente, havendo os tais índices de gases elevados, serem taxados também em função das transformações que são feitas, não é? Esse tem sido um problema que nós temos tido.
Muito bem, eu da minha parte estou esclarecida, os senhores deputados também estão esclarecidos relativamente à matéria, com certeza, temos tempo.
Eu gostava de referir aqui uma coisa que, relativamente à idade média do parque, a idade média do parque, pelos dados da ACAP, o nosso setor carece de um facto, é que nós temos muito poucos dados onde nos basear. Na nossa associação, quando nós fazemos orçamentos, e ao fazemos os orçamentos da própria empresa, os dados que temos, que são emitidos pelo IMTT, normalmente são postos cá fora, são disponibilizados com... Este ano, os últimos dados, já estamos em 2012, e os dados de 2010 vieram no último dia do ano. E nós, como entidades, era muito importante que esses dados, pelo menos, aparecessem no primeiro trimestre do ano o seguinte. Além disso, deviam ser um bocadinho mais publicitados, porque tudo o que foi referido aqui, existe um relatório do IMTT, mas está dentro do site do IMTT, com muito mais pormenor, mas é divulgado, é só para as entidades que queiram, devia-se fazer a publicidade e a publicação mais ampla para todos nós que andamos na estrada e todos nós que estamos no setor ter conhecimento disso. Mas relativamente à idade média, a idade média tem vindo sempre a aumentar. Eu presumo, vou aqui perguntar aos meus colegas, mas eu acho que já estamos perto dos 9 anos, não sei se têm ideia ou não, dos 9 anos de idade média dos automóveis em Portugal. Isto são dados da ACAP. A própria ACAP, quando a gente necessitamos de fazer os orçamentos, os próprios dados da ACAP às vezes são um bocadinho, não são muito rigorosos. Há poucos elementos para fazermos isto. Mas, relativamente, vimos que nos últimos 3 anos as inspeções não têm aumentado. Este setor é afetado pela crise de duas maneiras. Uma, pelos automóveis, como se faz a inspeção ao quarto, ao sexto e ao oitavo ano. Quando saem 2 anos bons e quando entram 2 anos maus, que é o caso de 2012, na minha empresa, que a gente fez o orçamento, está previsto haver menos inspeções pela primeira vez em 2012 do que no ano anterior, em 2011. Além disso, e depois, se nós ainda metermos mais a taxa dos veículos que não vão à inspeção, somos penalizados de duas maneiras. Não há dúvida, é que, contudo, temos visto que quanto mais existe fiscalização, mais chegam aos nossos centros veículos que vêm com uma coima e que são obrigados a fazer inspeção. A fiscalização é muito importante neste setor. É importantíssima que seja bem feita e nem sempre, ainda há coisa de 2 anos, a Brigada de Trânsito estava a fazer uma espécie de não havia um controle como deveria ser, e nós vimos que as inspeções nesse ano diminuíram. Claro que também depende um bocadinho do IMTT, que existe uma base de dados que o IMTT disponibiliza e que nem sempre é atualizado. E, portanto, da nossa parte gostávamos aqui de referir que é muito importante os dados e os elementos estarem disponíveis para todos, mas até em pioras e não com um ano de atraso.
Muito obrigada. Tenho para agradecer então a presença destas duas entidades. Nós daremos conta certamente daquilo que será o resultado do nosso trabalho no final destes 3 meses que temos de trabalho e de audições pela frente e, mais uma vez, caso nos queiram fazer chegar esta apresentação, outros dados que considerem relevantes também para aquilo que será o nosso trabalho, nós estaremos sempre à disposição de os receber e agradecemos imenso. Muito obrigada.